CYJ 472, Nova Friburgo AM, 660 kHz.
Nova Friburgo AM, a melhor programação para toda a região. Vem aí mais um líder de audiência no seu rádio. O programa a seguir é uma produção independente e de inteira responsabilidade dos seus produtores.
A partir de agora, Rádio Câmara, o programa da Câmara de Vereadores de Nova Friburgo. Os projetos, as sessões e os serviços do Legislativo Friburguense. Rádio Câmara, agora no ar. Requerimento de informação questiona executivo sobre multa aplicada à concessionária de águas. Projeto de lei dispõe sobre a obrigação da apresentação da carteira de vacinação no ato da matrícula escolar. No Rádio Câmara de hoje, a gente recebe o vereador Alexandre Cruz, presidente da Casa Legislativa, já comigo aqui no estúdio. Participe conosco. Cidadania e informação a serviço da democracia. Rádio Câmara. Sexta-feira, 13 de setembro de 2019. Nossos canais para sua participação e interação estão abertos. Nosso telefone 2523-3034, nosso WhatsApp 999-55-3040 e também a nossa live no Facebook, Rádio Nova Friburgo. Entra lá e você vai poder participar aqui conosco, mandando as suas perguntas aqui para o nosso convidado do dia, que é o vereador, presidente da Casa Legislativa, Alexandre Cruz. Boa tarde, seja bem-vindo.
Boa tarde, meu querido Guto. Boa tarde ao Paulinho, aqui cumprimentando aqui na técnica. Cumprimento todos da rádio. Boa tarde à Valesca, assessora de comunicação. E um abraço muito especial à nossa querida Nova Friburgo.
Muito bem. Quero registrar, então, a presença aqui da Valesca, assessora de comunicação da presidência, está aqui com a gente no estúdio também. E meu amigo Éder Dias está aqui também, sempre na produção, ajudando a gente. Sejam todos, então, bem-vindos. E um abraço para todos que estão nos ouvindo aí, no trabalho, em casa, enfim, estão aí ligados no Rádio Câmara de hoje. Bom, Alexandre, agenda lotada desde a semana passada com a vinda aí dos músicos da Filarmônica Lorvanense e principalmente os portugueses, a delegação portuguesa também vinda, né?
Olha, acabei de vir agora da despedida, uhum. Estão retornando à sua cidade, a Lorvão e Penacova, quase 50 músicos. Uma alegria muito grande essa delegação de portugueses ter vindo a Nova Friburgo, ter ficado 14 dias aqui, Santa Maria Madalena, Bom Jardim. Foi um intercâmbio que foi muito importante para os dois municípios e todos eles levam na bagagem, no coração, uma boa lembrança e, acima de tudo, uma boa expectativa de Nova Friburgo, do nosso povo, da nossa gente, da forma carinhosa, respeitosa que foram recebidos por todos os friburguenses. Eu fico muito feliz que Nova Friburgo avance além das suas montanhas e que esses que ora estiveram aqui farão a propaganda dessa cidade que nós tanto amamos, para que todos aqueles que vierem ao Brasil visitem o Rio de Janeiro, mas subam a serra e conheçam a nossa querida cidade.
Bom, a gente já falou aqui, é bom sempre a gente reiterar essa parceria, não é? Os benefícios dessa aproximação entre os países, os acordos comerciais, na parte da música também. Vai ser muito interessante, principalmente, poder fazer essa integração.
Vale ressaltar que isso não se tem dinheiro público, né? Isso aí foi um apoio muito grande de várias pessoas, vários friburguenses, inúmeros instituições, não tem assim termos, mas instituições como Sanatório Naval, Polícia Militar, uhum. que ajudaram incansavelmente, Nova Friburgo Country Club, empresários da cidade, e a grande anfitriã disso tudo, que foi a Campesina Friburguense. Então, isso foi muito importante para esse intercâmbio, já que somos cidades irmãs com Penacova, Lorvão, a banda poder trazer esses músicos e poder fazer nessa parceria um intercâmbio entre estudantes, jovens, adolescentes, que possam aprimorar os seus estudos na área da música, na área dessa formação que é tão importante para o lado intelectual desses meninos. Então, eu fiquei muito feliz. Hoje foram momentos de lágrimas lá agora e eles estão agora já pegando a estrada para embarcar logo mais no aeroporto. Então, a todos eles, na nossa saudação, ao embaixador de Portugal, o Dr. Jaime Leitão, que nos recebeu lá no Palácio São Clemente no último sábado, dia 7. Foi um momento único para os dois países. Ele falou isso, ressaltou isso, né, no seu discurso. E Nova Friburgo se destacou, porque aqui na região, e principalmente no estado do Rio de Janeiro, Nova Friburgo tem aberto as portas para esse intercâmbio, tanto com Brasil e Portugal, quanto Portugal e Suíça, como também tivemos aqui na quinta-feira a visita do senhor cônsul da Suíça, no lançamento do selo comemorativo à imigração suíça em Nova Friburgo. Então, você imagina bem, o selo agora, durante mais de um mês, estará falando novamente de Nova Friburgo. Então, isso é muito importante para nós, é nós fomentarmos a economia através do turismo, né, para que a gente possa aí melhorar a qualidade de vida dos nossos friburguenses. Temos que avançar na saúde, né, em outros setores importantes, mas o que pode ir sendo feito, tem que ser feito, e nós vamos trabalhar para que aconteça. Agora, é importante a ajuda, a compreensão de todos, independente daquilo que acredita, das suas vaidades pessoais, nós pensarmos no bem comum da população que tanto precisa do apoio, que tanto precisa do atendimento do poder público, seja da Casa Legislativa, seja do Executivo Municipal, das esferas que realmente fazem com que a vida do cidadão seja e tenha que ser mudada.
Bom, ainda falando dessa delegação vinda, tivemos representantes de Penacova e também de Belmonte. E com Belmonte tem um acordo cultural também, não é isso?
Cultural
e
empresarial.
Olha.
Né? Nós levamos naquela ida recentemente o presidente da Associação Comercial, como eu falei aqui, o presidente do CDL e o presidente da Nova Friburgo Country Club. Ano que vem vai ter um grande fórum internacional de negócios empresarial, né, no Nova Friburgo Country Club, com os portugueses aqui para fomentar a economia local. Eles têm hoje uma tecnologia de ponta, eles visitaram a Stam, visitaram a Lucitex, a área de confecção e a área de metal mecânica. Então, eu acho que isso vai ser muito importante para a geração de renda e para nós investirmos na tecnologia de ponta, que é o que eles têm de melhor hoje. Todos nós sabemos que hoje Portugal é a porta de entrada da Europa. Então, se eles sobressaíram do turismo e com as suas indústrias, né, por que nós não podemos fazer igual aqui em Nova Friburgo e darmos o pontapé inicial para fomentarmos a economia dessa forma? Então, é isso que nós queremos. Acreditamos que, através desse trabalho, podemos, né, avançar e vamos fazer o possível que, até o final do ano do mandato, nós possamos trabalhar cada vez mais para que ações como essa aconteçam e que realmente não fique só no papel, que haja resultados. Porque ficar só no blá, 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 no mimimi não adianta. A população quer resultado. E os resultados já estão começando a acontecer.
Mas, olha, eu já te perguntei isso, você já falou, mas, mais uma vez, vamos reiterar. Como é que você se sente sendo um grande entusiasta e propagador disso?
Alguns podem não entender, mas eu volto a ressaltar que, no passado muito recente, dois grandes prefeitos dessa cidade fizeram esse trabalho com a Suíça e Portugal e deu certo. Nós temos grandes obras na cidade que foram feitas por esses governos em parcerias com Nova Friburgo. Que
marcaram a cidade.
E nós temos que fazer, nós temos que dar continuidade a tudo isso que está acontecendo para que, sem dúvida nenhuma, eu estou de passagem, daqui a pouco eu não estou mais no poder, não estou mais na Câmara, não estou mais na vida pública. E aqueles que vierem, os novos que vierem administrar a cidade, que vierem para a Câmara Municipal, que forem vereadores, que forem presidente da Câmara, têm que dar a sua contribuição dando continuidade. Isso não é um projeto, uma política do presidente da Câmara, do vereador Alexandre Cruz. Isto é um projeto da Câmara Municipal. E são projetos que têm que ser mantidos para que a população entenda que, com essas parcerias, a gente tem a possibilidade imensa de dar grandes voos, né, ir além dos nossos horizontes e fazer com que aqueles países que têm mais condições financeiras do que o nosso e que têm condições de investir na nossa cidade possam fazê-lo. E, dessa forma, a gente gera renda, gera emprego, melhorar a vida do cidadão, que precisa ser melhorado. Outro dia falaram, mas não fazem isso na saúde. São coisas, são temas diferentes. Mas, se a população tiver com condições técnicas, financeiras, reais, de cultura, de esporte, de lazer, para que possa melhorar, isso tudo vai acontecendo.
Tudo,
a saúde, ela vem de cima para baixo. A saúde tem verba própria para isso. A saúde, o que falta, eu tenho falado, é gestão. Aí a gente tem que ver aí as mudanças que estão sendo feitas, acreditar nas mudanças que estão sendo feitas e cobrar melhoria, qualidade que o povo quer e precisa. Nós estamos falando de ações que são diferentes do que está aí, ações que têm acontecido ao longo desses 3 anos e que, de fato, têm dado resultados. Aqueles que querem e que podem ter a oportunidade de conhecer, sabem do que eu estou falando e sabem que os resultados têm acontecido.
Bem. Bom, a nossa live aqui, o pessoal já está participando, nossa live no Facebook, a Patrícia Borges desejando uma ótima tarde para a gente, o Fernando Balassa também mandando um abraço, e o Antônio Marcos, boa tarde, Alexandre, e meus parabéns pelo seu trabalho na presidência da Câmara, o Antônio Marcos do Rádio Amador Friburguense.
Eu agradeço aí tudo que o senhor fez por Nova Friburgo, volto a repetir, na época da tragédia, tudo que vocês têm trabalhado para que possam cada vez mais avançar. É difícil, Antônio, a gente agradar a todos, mas eu vou trabalhar sempre com respeito à casa, a todos os vereadores que têm trabalhado muito pela casa. Claro que muitas das vezes a casa é um parlamento, vai haver desavença, vai haver descontroles, vai haver desentendimentos, mas é um parlamento, né? E nós temos que respeitar isso. Mas a casa tem feito sim o seu papel, o seu dever de casa, mesmo que alguns não entendam, acha que a gente está no caminho errado, mas nós vamos com a nossa consciência tranquila trabalhar cada vez mais para que os vereadores possam cada vez mais defender a população. Os vereadores, tanto de oposição e de situação, têm feito a sua parte, cada um ao seu jeito, cada um ao seu mandato, até porque são donos do seu mandato. Nós temos a sã e plena consciência disso. Nós não podemos nunca desacreditar porque todos foram eleitos, mas a Câmara tem trabalhado principalmente para levantar a autoestima do povo friburguense. E isso, esse presidente tem lutado muito para que a gente possa, de fato, levantar e resgatar a autoestima do povo friburguense junto à Câmara Municipal. E os vereadores têm trabalhado no sentido de ter as suas comissões, de ter audiências públicas, têm tido audiências públicas direto, fora as terças e quintas, que nós temos as nossas sessões ordinárias. Nós temos tido aí várias, essa semana tiveram várias, de vários vereadores, acabando aí muitas das vezes até quase 11, meia-noite. Isso demonstra o trabalho da Câmara, dos vereadores que têm trabalhado junto às suas comunidades, que têm trabalhado junto ao povo, e isso para nós é um momento de muita importância, porque a Câmara vai e tem feito o seu dever de casa.
Estamos aí terminando esse... Já estamos chegando na metade dele, né? Do nono mês desse ano... E os trabalhos da Câmara também não param, né? Justamente você mencionou agora as audiências públicas que estão sendo feitas e, principalmente, o povo está indo. É uma resposta dessa tua frase de resgatar a autoestima.
Isso foi uma mudança no regimento e principalmente na lei orgânica, né, que nós tivemos aí recente, que ajudou muito a dinamizar o trabalho da Casa. Antigamente, os vereadores tinham que fazer as sessões nas terças e quintas. Hoje, eles fazem segunda, quarta, sexta, muitas vezes até no sábado. Uhum. Então, os vereadores têm trabalhado incansavelmente. Eu vejo ali, eu chego muito cedo, vejo vereadores ali que trabalham 17, 18 horas por dia. Então, isso é um trabalho responsável que a Câmara tem feito e que a população, claro que entende e vai entender na hora certa, tem acompanhado cada vereador. Eu acho que isso é um motivo de uma reflexão de nós termos a consciência daqueles vereadores que realmente têm esse comprometimento. Os vereadores que correm atrás, que trabalham, que fazem com que a gente possa fazer o melhor.
Bom, nessa semana foi instalada uma unidade do DEGASE, Departamento Geral de Ações Socioeducativas, para cuidar de jovens entre 12 e 18 anos que têm, agora nova nomenclatura, têm conflito com a lei aqui em nossa cidade. O que você acha disso?
Eu achei importante porque tudo através da educação muda, né? É ali um trabalho feito, eu já tive a oportunidade de ir lá com o deputado Conte Bittencourt, Cavalesca, visitar, e a reforma realmente precisava. Agora, é importante ressaltar que também tem que se dar a educação a esses meninos, tem que se dar condições para que eles ajam dentro daquele setor com condições de aprendizagem, de cursos profissionalizantes, para que não fiquem só omissos, para que saiam dali restabelecidos e possam retornar à sociedade de uma maneira que eles tenham se socializado e voltem às suas famílias, né? Voltem à sociedade preparados para o mundo que aqui fora vos espera. Então, eu acredito muito que, tendo um bom trabalho, o trabalho dos funcionários ali são excelentes, isso vai ter vão ter ações positivas no futuro que vão mudar a vida desses jovens para que eles possam ser reintegrados à sociedade.
Muito bem. Bom, tem uma pergunta aqui que chegou pelo nosso telefone, 2523-3034, a Leia, lá do Cordoeira. Ela está perguntando aqui quando volta a funcionar o posto de saúde de Cordoeira.
Dona Leia, às vezes eu até sou mal interpretado na Casa Legislativa por isso, pelas minhas posições. Isso não é uma função da Câmara. A Câmara não tem a gestão sobre a saúde. Os vereadores da Comissão de Saúde e alguns vereadores têm trabalhado incansavelmente no combate e principalmente na fiscalização ao sistema de saúde da cidade. Mas a gestão, a gerência do posto, nós não temos. Eu realmente não posso afirmar à senhora quanto volta a funcionar. Eu vou pedir à minha assessoria que entre em contato com a Secretaria de Saúde e fazer essa pergunta. E que a senhora, por gentileza, eu vou mandar isso para a ouvidoria da Câmara, para que a senhora, por gentileza, ligue para o 2524-1700, se informe com a presidência sobre essa resposta que aconteceu na rádio no programa de hoje. Porque o que eu tenho a dizer, os vereadores têm trabalhado. Tem alguns vereadores trabalhado incansavelmente nesse combate de fiscalização, junto, inclusive, ao MP. A Comissão de Saúde tem feito um belo trabalho, mas nós não temos essa gerência de saber, porque isso é única exclusividade do Executivo e dos gestores da saúde. Mas nós vamos fazer essa pergunta e vamos fazer que ela chegue à senhora através da ouvidoria da Câmara Municipal. Obrigado pela participação da senhora. Um abraço à dona Leia e a todos do Cordoeiro.
Bom, tem a participação na live também, tem uma no Face, no Zap aqui, na live, o Vinícius Paiva. Parabéns, presidente, por seu mandato.
Obrigado, Vinícius. Muito obrigado por nos acompanhar aí através aqui da comunicação da Rádio Câmara. Nosso muito obrigado pela sua participação.
Olha, é Jonas Monteiro, lá de São Geraldo, ele está colocando aqui, ó, boa tarde. Eu vi uma reportagem essa semana na televisão dizendo que esses sistemas de multa para os motoristas é contra a lei. O que você acha a respeito disso?
Bom, eu e alguns vereadores nos manifestamos logo no início da sua instalação, né? Obviamente tem que se ter o sentido, o controle de trânsito, até porque a nossa cidade, o trânsito é muito confuso, as pessoas não respeitam a faixa, os motoristas passam, não cumprem, mas criar-se condições de tirar cada vez mais da população que só trabalha para pagar impostos é uma coisa muito complexa e preocupante. E diz que já é um recorde em arrecadação. Então, a Câmara, pelo menos a maioria dos seus vereadores, manifestaram-se contrário a isso. Nós tivemos uma posição logo quando se começou a instalação dessas máquinas, aí, desses radares, né, na nossa cidade, principalmente no que tange ao centro da cidade. Então, o senhor de São Geraldo,
Jonas.
Seu Jonas, a Câmara se posicionou, pelo menos a maior parte dos seus parlamentares, contrário a isso. Eu quero aproveitar também e mandar um abraço para o seu Sidney, que tem acompanhado o trabalho da Câmara, nos seus vereadores, tem sempre comentado, tem acompanhado o trabalho da presidência, é ouvinte da Rádio Câmara, um amigo da minha esposa Cíntia, que sempre tem falado. Então, ao seu Sidney, nosso abraço, né? Quando tiver que puxar nossa orelha, puxe. E muito obrigado por acompanhar a todos os nossos vereadores e ex-presidente aí, ao trabalho que a gente tem desenvolvido junto com os demais vereadores na Câmara Municipal. Nosso muito obrigado, seu Sidney. Um grande abraço para o senhor.
Eu quero aproveitar a tua presença aqui, Alexandre, para a gente tentar, mais uma vez, a gente tem feito isso sempre com todos os vereadores que vêm aqui, a questão do seguinte, existe essa diferença, porque muitas vezes é aquela ideia de que o vereador faz. É o vereador que faz, é o vereador que capina, é o vereador que calça, é o vereador que tapa buraco, quando na realidade não é o vereador que faz isso, é a parte executiva.
Olha,
isso tem causado muita confusão.
É uma pena que o Brasil está na onda, no momento do politicamente correto. Hoje você tem que pensar o que você vai falar. Quem me conhece sabe que eu não sou assim. Eu ajo com o coração, eu falo com a minha razão. Já digo e repito aqui, quando erro, dou um passo atrás, peço desculpa, peço perdão. Quando estou com a minha razão, não faço. Mas é uma opinião minha, por mais que alguns não entendam, vereador, ele tem a obrigação legítima de fiscalizar, de legislar. O vereador que diz que fez, que faz, é uma mentira. O vereador pede, nós simplesmente pedimos. Nós somos ponte entre o executivo, entre outros órgãos, entre órgãos da cidade, entre órgãos até do Estado e de Brasília. Mas nós não temos o poder de execução. Então, isso muitas das vezes confunde. Talvez a senhora do Cordoeira, a dona Leia, venha nos falar, né? A gente não sabe, a gente não tem acesso a isso. Acho que nós temos que trabalhar nesse sentido, de valorizar a Casa Legislativa. Isso eu tenho feito, com todos os meus erros e meus acertos. Olha, esse presidente tem a consciência tranquila do que eu tenho feito na Câmara. Tranquila, Guto. Eu durmo todas as noites com a minha consciência tranquila. Quando eu erro, eu peço desculpas, eu trato todos os vereadores iguais. Todos os vereadores iguais. Esse presidente tem primado pelo respeito, pela democracia, pelo entendimento, muitas das vezes não compreendido, mas tenho feito. Claro que tem muitas coisas que precisam ser mudadas, a gente não muda um sistema do dia para a noite. Você, quando compra uma empresa, a empresa vem do antigo dono. Até você colocar a seu jeito, até você mudar toda a normativa, até você mudar a metodologia de trabalho, leva tempo. Agora nós temos feito. Nós não podemos só aqui atacar, né, aquilo que ainda não aconteceu. Quantas coisas foram feitas? Quantas coisas foram feitas naquela Câmara em 2 anos? Quantas coisas nós mudamos para melhorar? Agora, é uma pena. Eu acho que a Câmara não é, de fato, de jeito nenhum, Casa da Mãe Joana. Pelo contrário, até porque quando tem algumas ações lá, os vereadores sabem disso, quando tem alguma sessão muito quente, eu preservo os vereadores, seja de oposição ou situação. Quantas vezes eu pedia lá, quando se exaltaram com o vereador, que respeitasse o vereador? Isso é impossível que não vejam. É minha firmeza. Então, falta de comando não tem. Vai ter sempre comando até eu estiver ali no dia 31 de dezembro. Uma outra coisa, a gente pode discordar de muitas coisas. Eu não concordo com tudo que acontece lá. E sei que muitos não concordam comigo. Mas eu tenho que respeitar. Porque todos os vereadores que estão ali foram eleitos. Não existe ali, naquela casa, ninguém melhor do que ninguém. Sabe? Ninguém melhor do que ninguém. Pode ser um diferente do outro. Agora, melhor não, todos foram eleitos. Dos mais votados ao menos votados, eles tiveram o voto do povo. Você tem a sua metodologia de trabalho, do seu gabinete, de cada gabinete. Você tem ali as suas ideologias, seja elas religiosas, partidárias, preferenciais, né? Mas você tem que respeitar, porque é um parlamento. Aquela casa ela não pode ser unânime. A unanimidade ela é burra. Agora, tem que se ter um respeito. Tem que se ter um respeito. Eu nunca vão me ver, eu de mimimi em corredor, falando mal de vereador. Eu posso ter até algumas coisas ali que eu não concorde, de vereador A, ou B ou C, mas eu tenho que respeitar, porque o vereador foi eleito. Quem vai julgá-lo é a população. Eu tenho que dar condições de fazer com que a casa ande, com que a casa cresça. E eu posso dizer, bater no peito, que eu tenho a minha consciência tranquila de, nesses quase 2 anos, entre erros e acertos, nós termos tido mais acertos do que erros. Eu tenho uma mesa diretora muito boa. Eu posso dizer, reafirmar aqui, meu amigo, que eu admiro muito, vereador professor Pierre. O vereador professor Pierre é um vereador de oposição. Você sabe que quando você monta uma mesa diretora, essa mesa diretora é montada pelo candidato da chapa. Nunca na história dessa cidade, pode olhar nos anais lá, teve na mesa um vereador de oposição. Eu fiz questão de ter. Sabe para quê? Isonomia, sabe? Respeito às minorias. E nós fizemos isso. Fomos reeleitos agora. Nós temos um vereador, um bom vereador, diga de passagem, na mesa diretora. Né? Tem vereadores de situação, tem vereadores de centro, tem o presidente que afirmam que é o presidente não é o governo e oposição. O presidente Alexandre Cruz é presidente da Casa Legislativa. Eu fiz essa opção quando assumi, de ter essa imparcialidade, de poder votar com a minha consciência, de não fazer da prefeitura, da Câmara quintal da prefeitura. Agora, os que não entendem, eu não posso abrir a cabeça e botar isso dentro da cabeça. Só o tempo, só a história, só os que me conhecem há muitos anos sabem do que eu estou falando. Agora, eu não faço aí, não vou fazer nunca na minha vida discurso político. Eu, às vezes, até pago um preço alto por isso. Sei que pago. Mas é meu jeito. Porque eu estou de passagem ali, sabe? Ali, daqui a pouco, vão poder dizer, o presidente... foi isso, aquilo, mas o presidente foi justo. Eu fui justo com todos e vou continuar sendo justo com todos. Não existe no meu coração ódio, rancor, não existe. Por Deus do céu, eu só tenho comigo posições. O que mais me agride quando se pega no meu nome e na minha moral? Porque eu fiz muito e lutei muito para chegar a isso. Trabalhei muitos anos para ter um nome na cidade. Você leva anos para ter um nome e leva segundos para destruir. Principalmente hoje, nos dias de hoje, de fake news, de tecnologia, principalmente no que tange aí, WhatsApp, Facebook, Instagram, isso são máquinas que a sociedade tem, que se não souber ser usada, liquida com a vida de qualquer um. E eu tenho defendido e protegido os vereadores nesse sentido. Todos os vereadores. Volto a repetir, para mim não existe vereador A, B ou C. Mesmo uns que acham que eu estou errado, mas é o direito de cada ser humano. Agora, de mim, terão sempre o meu respeito, porque fui eleito por eles. Eu tenho que agradecer muito aos 20 vereadores por essa reeleição, por unanimidade. Sabe? E eu vou continuar trabalhando. Entre erros e acertos, nós vamos acertar mais do que errar. Os erros, nós vamos tentar corrigir. E os acertos, nós vamos dar continuidade para que se faça cada vez mais. Porque nós fazendo pela Câmara, nós estamos fazendo pelo povo. Uma Câmara forte é uma Câmara que dá condições ao povo. Nós abrimos a casa para o povo. E eu não me preocupo com críticas, eu me preocupo com injúrias e muitas das vezes com coisas que não são assim verídicas, que possam, ofensas que não possam ser produtivas. Agora, a crítica faz parte, principalmente na vida pública. O homem que entra para a vida pública e não quer ter críticas, ele não está preparado para estar na vida pública. Ele não está preparado para estar na vida pública. Mas tem que ser uma coisa honrosa, com dignidade, com respeito, não é? E nós temos trabalhado para isso. Nós temos feito com que a casa sempre se reunindo, sempre discutindo, sempre dando condições aos vereadores de poder ter o respeito, né? Agora, eu não posso entrar no gabinete de cada vereador e falar, o senhor tem que agir assim com fulano, assim com Bertão. Não, não posso. O vereador tem a sua autonomia. O vereador, dentro do seu gabinete, ele é responsável pelo seu mandato. Ele é que trabalha, ele é que dirige, ele é que faz, não é? E não é fácil ser vereador, eu sei que não é. Muitos acham que é, mas não é. O vereador não tem vida, o vereador é toda hora ali, tendo que agir, tendo que correr, tendo que fazer, tendo que acontecer. E eu acho que isso é saudável e faz parte da democracia. Essa é a essência da nossa democracia. Isso é que nos faz ser diferentes de alguns países, né? Agora, cada um tem que ter a consciência, principalmente do respeito. Isso é como na casa. Em qualquer lugar que não haja respeito, não acontece nada. Não acontece nada. Todos saem perdendo. E eu acredito muito que, através do respeito e principalmente do diálogo, pode se avançar para que possamos ter dias melhores.
Muito bem. Bom, a gente sempre ouve falar lá, né, que o pessoal entra em contato com os vereadores de noite, de madrugada, feriado, às vezes hora de almoço, enfim, e o pessoal está sempre ligado. Bom, a gente falou dos benefícios na Câmara que foram feitos por essa gestão. A gente mencionou diretamente, só deu uma pincelada, mas foram coisas importantes, né, que trouxeram até enxugaram um pouco mais, né, os gastos, como, por exemplo, os bebedouros que foram instalados, que eram galões.
Muitas coisas. As luzes. Que você fala de economia? O que nós economizamos com a troca das lâmpadas de LED? Nós temos uma economia de 46% com energia.
Olha.
Nós temos uma economia com mais de 38% com a água. Por que água? Porque antes eram aqueles galões, aquilo era um desperdício danado, hoje são bebedouros. Tivemos com a gasolina, mesmo os vereadores que não têm carro, não é? Que não estão, é verdade. Uhum. Isso é uma grande falha que nós não conseguimos ainda, até por questão de organização financeira. Mas eles têm o cartão. Quando eles precisam fazer viagem parlamentar, porque não é para vereador passear de carro, ninguém está falando nisso. Eles têm que ir ao Rio, têm que ir à Assembleia Legislativa, têm que fazer uma visita ao hospital, têm que fazer uma visita à comunidade, e precisa da locomoção. Cada um ganhou, a não ser dois que não quiseram. Acho que é dois. Dois vereadores que não quiseram. Foi o vereador Zezinho do Caminhão e o vereador dos Carlos Neves. Se eu tiver errado, se eu não estiver sendo aqui, não falando todos, quando eu vier na outra vez, eu trago completo para não cometer injustiça com nenhum deles. Mas todos têm. E foi uma economia muito grande, porque era uns tinham de mais, outros tinham de menos. Agora é uma coisa só.
Igual.
E é um cartão que você sabe onde está abastecendo, aonde o vereador está, se está no Rio de Janeiro, se está na Assembleia Legislativa, sabe? Tem um chip. Uhum. Então, isso é uma mudança. Isso é gestão, isso é mudança. Sabe? Nós temos hoje lá, quem cuida de licitações são só funcionários de carreira da casa. A comunicação hoje está trabalhando com aqueles funcionários que nós agora demos posse. Nós vamos empossar mais os últimos três concursados, nós vamos, mais quatro concursados, vamos fazer agora um concurso ano que vem para a área da Escola do Legislativo, área jurídica, área de comunicação. Então nós vamos enxugar agora a casa com essa mudança que foi feita junto ao MP. Está sendo implantado agora, até o final do ano, o ponto, né? Uhum. O que é o ponto? A biometria. O cara vai ter que botar o dedo lá e saber que está chegando, trabalhando. Avanços que aconteceram. Agora, erros. E eu não olho para o retrovisor, não, tá, Guto? Uhum. Não faço política olhando para o retrovisor. Não faço mesmo. Sei que tem muitos erros que podem ter acontecido na minha administração, que nós temos corrido, né, muito para melhorar. Mas erros de câmaras passadas, de gestões que vêm acontecendo, que entre erros e acertos tiveram erros e acertos, nós temos trabalhado para mudar. A prova disso foi nosso quatro meses de conversa com o MP, para nos organizarmos, para enxugarmos a casa. O retorno de dinheiro que a gente tem feito ao município, que o ex-presidente Márcio Damaso fez, e outros presidentes mais. A gente sempre pede que o dinheiro seja usado em ações voltadas para a comunidade. Esse ano mesmo que passou, nós pedimos um pedido feito do vereador de oposição, o vereador Massinho, que pediu que fosse pago, não é?
RPA,
né? Do hospital e a folha de pagamento atrasada da UPA. Então o presidente tem sido democrático. Ano passado nós pedimos que se comprasse uma ambulância para cada distrito. Agora, é prerrogativa do executivo. A gente pede. É a mesma coisa que eu falar, Guto, sua casa ficaria mais bonita se ela fosse amarela. Você vai pintar ela com o que você quiser. Uhum. Você é o, né, o cara da casa. É. Então, vou falar um português muito claro aqui para isso. E nós vamos continuar nessa linha. Não adianta eu querer mudar do que eu sou. Está em mim, está no meu DNA. Podem fazer, falar. É a democracia. Agora, esse presidente vai continuar com essa mesma linha. Respeitar os vereadores, trabalhar pela casa. E quem está lá sabe os avanços que vieram. Melhoramos o quadro dos funcionários, melhoramos a parte financeira, de revalorização, sabe? Temos hoje, para chegar aí os computadores, para melhorar a qualidade dos gabinetes. Hoje a Câmara funciona de 8h30 da manhã até a noite, não trabalha mais no meio expediente. Então, houveram várias mudanças. Houve o problema da TV Câmara? Houve, está para resolver. Não foi um problema desse presidente, não foi um problema dos funcionários, é um problema do sistema. Quem conhece a lei de licitação, sabe do que eu estou falando. E nós não vamos errar. Nós não vamos errar, porque estamos de passagem. Queríamos que não acontecesse? Muito. Faz falta? Muito. Mas para fazer, tem que ser bem feito. E eu me lembro bem que quando nós estávamos para renovar o contrato, eu reuni todos os vereadores na minha sala. Todos, sem exceção. E fizemos. Aliás, se tivesse, teve 3 ou 4 que não estava. Sempre alguns faltam. Mas o que vale é o quê? Na democracia?
A maioria.
A maioria. Senhores vereadores, fazemos aqui ou prorrogamos até... Todos foram pelo direito, pela legalidade de se fazer a licitação. E assim foi feito. Assim foi feito. Então, nós temos trabalhado para que isso aconteça. Né? Nós estamos com esse grande canal de comunicação que ainda é a Rádio Câmara. A TV Câmara ainda nos faz muitas faltas, mas eu tenho certeza que agora a Procuradoria e o setor de licitação da casa tem trabalhado incansavelmente nesses dias para que isso resolva, e eu espero que se resolva o mais rápido possível. Esse presidente tem isonomia, que eu não participo de nada. Fizemos uma licitação no plenário da casa, que fosse bem aberta.
Eu fui lá.
Convidamos a população, convidamos os vereadores, convidamos a imprensa. Quer mais transparência do que isso? Me diga.
Pois é. Não, está tranquilo.
Então, nós vamos continuar na mesma linha. Na linha do trabalho. Até porque, Guto, existe um grande diferencial nesse presidente. Eu sou apaixonado pelo que eu faço. Claro que, como ser humano, eu fico triste, eu sinto por muitas coisas, mas vou continuar trabalhando. Vou continuar no caminho do trabalho, de melhorar a qualidade de vida da população, mas, acima de tudo, de melhorar as condições da casa para que os vereadores possam trabalhar. Porque aquilo ali é ferramenta para os vereadores. Os vereadores têm que ter condições. Os vereadores têm que ter condições. Agora, isso gera tempo, isso gera custos financeiros que a gente tem que sempre trabalhar. O seu Carlinhos, né, do financeiro, da contabilidade, é um homem que trabalha, funcionário de carreira, trabalha incansavelmente com a gente, junto com o doutor Hugo, que é funcionário de carreira, que eu coloquei num cargo da presidência, isso ninguém fala, um cargo que poderia ser uma nomeação. Eu peguei um funcionário de carreira da casa e botei. Entendeu? Eu não estou preocupado.
Como presidente, você tem algumas prerrogativas.
Eu tenho muitas prerrogativas. Muitas. Muitas. E muitas até que a hora que você chegar em qualquer órgão do Ministério do Trabalho, Ministério isso, vai ver que é. É prerrogativa. Eu não estou falando aqui de regimento nem de lei orgânica, que a conheço bem, porque trabalhamos incansavelmente com o professor Pierre, que foi o grande baluarte dessa lei orgânica e desse regimento. É o fundador, é o pai. Né? Tiveram todos aqueles que trabalharam, no primeiro momento, presidente da comissão, ex-vereador, agora deputado Sérgio Lobach, depois o jovem vereador Johnny Maico, que eu convidei, porque prerrogativa do presidente, convidei para ser o presidente da comissão da Lei Orgânica, que trabalharam muito bem. Então, toda a comissão trabalhou muito bem. Nós elaboramos para casa um regimento e uma Lei Orgânica que tem servido de exemplo para outros municípios. 14 municípios visitaram, e isso tem má gestão? Confundir a inerte de uns com o desse presidente, inerte o presidente não é. Pelo contrário, eu pago um preço alto na minha saúde por ser imperativo, por querer ver que a coisa aconteça de um dia para o outro. E na vida pública não é assim. Só quem está naquela cadeira sabe a responsabilidade e o peso daquela cadeira. Uhum. Aquela cadeira tem a caneta, mas não tem a tinta. Uhum. A tinta é muito pouquinha, a tinta é ainda de pena, que você tem que ficar molhando a ponta para pontuar aquilo que você quer.
Molhando no final.
Mas nós temos trabalhado.
Some.
Temos trabalhado. Foram inúmeras mudanças. Nós abrimos a Câmara para a sociedade. Abrimos a Câmara para a sociedade, que nunca foi dessa forma. Hoje tem inúmeras mudanças naquela casa por causa desse regimento e por causa dessa lei orgânica. Esses vereadores tiveram e vão ter todos os 21 e os que passaram por lá como suplente. Foram vereadores dos 200 anos, foram vereadores da lei orgânica do regimento e vão ser ano que vem, no nosso último ano de mandato, os vereadores da Câmara dos 200 anos. A Câmara faz 200 anos ano que vem. Então, briga-se, discute-se, chora-se, ri juntos, como em qualquer família, mas tem que ter o respeito. Tem que ter o respeito. E esse presidente vai primar sempre por isso, gostando ou não. Vai primar por isso. Eu vou respeitar cada um, mas também quero ser respeitado. Agora, se acham que eu sou mau gestor, se eu sou bom gestor, isso aí o tempo vai dizer. Ano que vem, ao entregar a presidência, eu vou fazer um relatório de tudo que foi feito e do que não consegui fazer. Quando eu fiz, como eu fiz quando eu entreguei a Secretaria de Obra. Foi uma coisa, mas eu quero fazer. O que fizemos e o que não conseguimos, as nossas metas avançadas. Mas nós vamos prestar conta à população e principalmente aos vereadores. Será entregue aos vereadores uma cartilha com tudo que foi feito e agradecendo a eles, porque eu não faço nada sozinho. Eu tenho uma mesa diretora e eu tenho 20 vereadores, que sem eles trabalharem, isso não acontece. Imagina se fosse o presidente da Câmara sozinho. Imagina se fosse um prefeito sozinho sem os secretários. Não existe ninguém sozinho na vida. É isso que eu tento passar, que nós juntos ali, mesmo independente do que cada um acredita, é o fortalecimento da casa. É o fortalecimento da casa. A casa tem que ser uma casa forte. Tem que ser um parlamento que realmente seja voltado para as ações da população. Agora, cada um realmente tem o seu maneiro de trabalhar. E tem que ser respeitado isso. Isso eu respeito muito. Cada vereador tem o seu jeito. E eu já conheço o jeito de cada um. Impressionante, porque eu convivo com todos. Uhum. Né? Você, com o tempo,
você vai vendo. É o pai que conhece todos os filhos, né?
Então, nós vamos trabalhar, nós vamos lutar para que essa Câmara, até o ano que vem, cumpra a sua agenda daquilo que foi prometido, né? E que nós possamos, obviamente, não agradando a todos, fazendo pelo menos aquilo que nos cabe, que é agradar a maioria e ter a consciência tranquila do dever cumprido, daquilo que realmente tem que ser feito. Daquilo que realmente tem que ser feito e precisa ser feito. Mudanças que terão que ser feitas, ações que estão sendo feitas e ações que já foram feitas e já foram, né, entregues nesses últimos quase 2 anos. Sim. Nós estamos com quase 2 anos e nesses 2 anos foram feitas muitas ações que mudaram de fato a cara, né, e o andamento da casa.
Muito bem. Bom, Alexandre, na RJ-142, a estrada Serra Mar, tivemos algumas coisas, dentre elas uma senhora foi atropelada e faleceu. Agora, essa semana, um caminhão perdeu o freio, a direção, invadiu uma casa, matou uma pessoa e deixou algumas pessoas feridas. Isso acendeu uma luzinha de que agora tem a possibilidade da instalação de um destacamento do Corpo de Bombeiros lá em Lumiar. Você percebe que por um bom tempo, na nossa cidade, os distritos, que são longínquos, ficaram à mercê de um atendimento médico, principalmente porque, no caso lá da senhora que faleceu, foi o atendimento que demorou a sair daqui até ir lá. Foram 30 e poucos quilômetros percorrer.
Nós temos um grande vereador lá em São Pedro, que é o vereador Nain Pedro. Trabalha muito. Mas nós temos que lembrar que esses distritos, e a maioria deles na Nova Friburgo, o terceiro distrito, o que corta o terceiro distrito? Uma RJ.
RJ 130.
O que corta Friburgo, Rio Grandina? Uma RJ. O que corta Lumiar São Pedro? Uma RJ. O que corta Amparo? Muitos não acham. Mas a Chácara do Paraíso é uma RJ.
Sim.
Tanto é que quando eu fui secretário, eu fiz aquele ponto de ônibus em frente à Unimed com uma parceria com o DR. Então, a maioria desses distritos, Muri, RJ 116.
Sim.
Então, todos praticamente os nossos distritos.
Amparo é 152, eu acho.
São RJs. Eu marquei essa semana passada uma reunião com o deputado Elbert. Ele vai estar nos levando junto ao comando da Polícia Militar, junto ao DR, para algumas ações. Por exemplo, o Rio Grandino tem tido muitas ações. Essa semana nós fomos chamados pela comunidade, tivemos uma reunião para que se possa tratar daqueles assuntos ali de quebra-mola e, principalmente, de aí uma questão não de câmera, mas de fiscalização eletrônica, porque está já tá. Fora do limite.
O asfalto está bom,
acidentes constantemente. RJ, agora na Serra Mar, nós estamos levando para ele a questão dos acidentes, da falta de cuidado do DR, não se tem capina, buracos, encostas caindo, e tem causado muitos acidentes. O não
também.
Cumprimento dos caminhões, que lá é, uma, é um estrada-parque, não pode passar caminhões. Própria empresa de ônibus, muitas das vezes, tem errado a 1001, porque tem que ser micro e ela tem colocado ônibus de porte maior. Então, isso o vereador pode fazer. O vereador vai até o representante do Rio, e nós estamos com uma agenda marcada para tratar desses assuntos. E o último caso que aconteceu, que a cidade parou esta semana, com a falta de planejamento,
para a instalação,
com a colocação, a instalação daquelas pontes lá, aquelas passarelas, que eu achei... Eu estou sem comentários quanto àquilo. Mas o Estado está fazendo. Agora, foi uma falta de planejamento. A cidade ficou paralisada. Foi uma falta de respeito. Eu estava lá, eu vi a população ter que saltar de ônibus num certo ponto e ir a pé para Conselheiro. Sabe que horas? 7 horas da noite. De 6 horas às 7 horas da noite. Com bolsas, cansados, trabalharam o dia inteiro. E não eram poucos, não. Não eram poucos, não. Tanto a Avenida do Ferroviário quanto a Avenida Nossa Senhora do Amparo, congestionada, sem controle nenhum de tráfego. Ônibus, caminhões, carros pequenos. A Roberto Silveira toda paralisada. Toda paralisada. Próximo ali ao Ouro Preto, não é? E ao Prado, que era a última passarela. Quase 7 horas da noite que terminaram de colocar a última passarela. Tudo paralisado. Foi um descontrole total, uma falta de respeito total com a população de Friburgo. Isso também é uma das coisas que nós estamos levando para que, quando se hajam ações dessas, que têm que ser louváveis, mas que haja um planejamento com a prefeitura, com o município, porque a população saiu perdendo. Ônibus atrasados, carros atrasados, pessoas da faculdade que estavam chegando atrasado, um ônibus se chocou com outro. Então, foram coisas que realmente deixaram aquele dia, aquela tarde, aquela noite em Nova Friburgo um verdadeiro caos. Então, nós vamos estar levando agora para o deputado Elbert, para que a gente possa ver essas reivindicações, tanto de Rio Grandina quanto da RJ. Eu vou levar e pedir também uma colaboração do vereador Naim, que é daquela região, que nos ajude com o ofício do seu gabinete. Esse presidente vai trabalhar em conjunto, porque eu acho que nós, juntos, somos fortes e podemos fazer mais pela cidade, que é o que precisa. Não é uma questão de vaidade, eu tenho batido na tecla, a eleição é só ano que vem. Nós temos que nos juntar para que a cidade cresça, para que as coisas apareçam. Não podemos fazer só aquela política da farinha pouca, meu pirão primeiro. Isso não é democrático, isso não é republicano. Nós temos que nos juntar, obviamente, cada um defendendo, volto a repetir, aquilo que acredita, para que no futuro cada um vai vender seu peixe. Mas nesse momento é hora de estarmos juntos em favor do nosso povo, em favor da nossa gente.
Bom, tem duas perguntas aqui que entraram na live do Vinícius Paiva. Em enquete feita em rede social, a população não quer a TV Câmara, indo de encontro à vontade de poucos vereadores que estão brigando pela TV Câmara. Ele pergunta, existe a possibilidade do cancelamento desta?
Olha, isso é um mecanismo, Vinícius, da casa, que já existe há 18 anos. Esse presidente não gostaria nunca de levar no seu currículo que ele não está levando informação à população. Eu sou um homem de transparência. Eu sou um homem que, ao longo da minha vida, tanto é que eu criei lá, a gente está agora com a ouvidoria, a gente vamos fazer agora a nossa TV própria ano que vem. Então, eu não queria levar na minha... Nós vamos economizar muito ano que vem com a nossa TV própria, mas eu não queria levar no meu currículo que eu fosse um homem que não acreditasse na transparência e na informação. A boa informação, a verdadeira informação, tem que chegar ao povo. Eu acho que aqueles que... Não sei a totalidade de audiência da TV Câmara, mas existe há 18 anos. E se existe, é desejo dos vereadores que eles cheguem até a casa do cidadão que quer assistir a TV Câmara, esse presidente não vai fazer com que isso não aconteça. Agora, tem também minhas restrições em algumas coisas. Isso é fato. Mas isso não quer dizer que eu vou atrapalhar o processo e que eu não vou querer que nós, vereadores, possamos chegar à casa da população e mostrar o que está acontecendo. Porque nós fiscalizamos, né, o executivo. Mas a população também tem que nos fiscalizar. A população tem que acompanhar o que nós, vereadores, estamos fazendo, como nos acompanha aqui na rádio. Pena que na rádio não está aquele olho no olho. A pessoa está nos ouvindo. Na televisão ali está vendo o que está acontecendo de fato. né? Sente aquela emoção ali real. E eu espero que a população passe, que nós vamos fazer propaganda para que a população assista, que a população veja e que aumente os picos de audiência. Porque é um contrato muito caro. É um contrato muito caro. É um contrato que realmente cria toda essa turbulência que existe até hoje. Principalmente quando você quer fazer a coisa séria. Mas eu acho que desse presidente aí pode ter certeza que eu vou fazer o possível, vi hoje as enquetes, mas que se prevaleça sempre a transparência e o desejo da maioria de poder chegar, né, com a mídia, com a transparência junto ao eleitorado, mas não somente ao eleitorado, à população, que é que paga o salário de todos os vereadores.
Muito bem, obrigado, Vinícius, pela participação. Cristiano Guenin, vereador, participando aqui, mandando um abraço para o presidente Alexandre Cruz, dizendo que a burocracia das licitações só os conhece quem faz a gestão. O desconhecimento promove injustiça.
Vereador,
estamos juntos.
Eu me lembro que, ó, no meu segundo mandato, eu cheguei uma vez na tribuna e disse que todos que são vereadores deveriam algum dia passar pelo executivo ou por alguma ação que lidasse com esse tipo de coisa, para saber o que é. A própria presidência é um pequeno executivo da casa, que trata desses assuntos, mas trata com isonomia. Então, agradeço ao senhor, né, de poder dar esse esclarecimento e dizer que nós temos que caminhar, sim, para dias melhores, com o portal de transparência que está existindo, com tudo isso que tem acontecido, porque essa é a forma que nós temos de mostrar que a transparência vai existir. Isso aí, para nós, é prestação de serviço. É fazer o vereador que vem à Rádio Câmara, que vai estar na TV Câmara, é uma prestação de contas do seu mandato. E nós queremos isso, nós queremos transparência. Esse presidente, quem o conhece, sabe que ele primou a vida inteira pela transparência. E nós vamos continuar fazendo assim.
Muito bem. Bom, Alexandre, obrigado por sua presença e participação aqui hoje no Rádio Câmara, que veio trazer esses esclarecimentos, não só para mim, mas também para toda a população.
Eu quero agradecer a toda a população, a forma carinhosa que sempre nos recebe, por poder deixar entrar em todos os cantões dessa cidade, agradecer aos vereadores, pedir que haja um entendimento, que haja naquela casa um envolvimento de paz, de respeito, que cada um, né, possa, de fato, defender tudo aquilo que acredita, mas com muita consciência, com muito respeito, com muita responsabilidade, porque o que o povo quer da gente é que nós estejamos unidos com o povo. Lá na frente é outra coisa. Eu preciso muito que nós possamos estar juntos para termos um parlamento forte. E do mais, esse presidente, errando ou acertando, ele vai sempre primar pelo direito, né, pelo respeito e, acima de tudo, por tratar todos os vereadores da casa com igualdade. Eu volto a repetir o que eu tenho falado aqui. Eu não tenho medo de errar. Eu tenho medo de não fazer. E eu vou sempre tentar fazer o melhor para que a casa seja, de fato, um parlamento forte e que nós possamos manter aquela linha de que temos que resgatar a autoestima do povo junto à Casa Legislativa. Do mais, meu muito obrigado a todos. Obrigado a todos os vereadores da casa, a todos os funcionários, a todos que nos ouvem nesse momento através da Rádio Câmara, desse grande canal de comunicação que chega a todos os, né, aqueles que ouvem a rádio e a população do Nova Friburgo. O nosso muito obrigado. Cobrem da gente, visitem a Câmara, procurem seu vereador, tentem saber o que cada um está fazendo para que nós possamos avançar e criar realmente mecanismos que possam mudar a sua vida. O nosso papel lá é somente esse. Quem tiver contra isso está na contramão da história. E o que nós queremos é trabalhar em função daqueles que lá nos colocaram.
Muito bem. Alexandre, mais uma vez, obrigado pela sua presença. Obrigado, Valesca. No programa de hoje, então, recebemos o vereador Alexandre Cruz, presidente da Casa Legislativa, e a gente fica por aqui.
Um abraço a todos. Excelente final de semana. Fiquem com Deus.
Muito bem. O nosso próximo encontro está marcado para a próxima quarta-feira, 1 da tarde. Uma ótima tarde a todos. Um excelente fim de semana e até lá.
Você ouviu o Rádio Câmara, o programa de rádio do Legislativo Friburguense. Compareça às sessões no plenário todas as terças e quintas, a partir das 17h30.